Há três semanas que a aprovação do pacote legislativo autárquico está suspensa na Assembleia Nacional. Falta de consenso entre o partido que governa, o MPLA, e a oposição. Entretanto, com o lançamento do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, e isto em todos os municípios, avaliado em 5 mil milhões de dólares, agudizou-se a controvérsia à volta do gradualismo. A questão que se coloca é que implicações concretas podem advir desta situação na realização das eleições autárquicas agendadas para o próximo ano. Um tema discutido pelos convidados Norberto Satec.
Os deputados, quase duas semanas que se suspendeu na primeira discussão, a aprovação do pacote legislativo autárquico com vista a encontrar consenso entre o partido que sustenta o governo, o MPLA, e a oposição. A UNITA e a CABAFE propuseram a criação de um trabalho para um documento único que venha a reunir consenso, sobretudo no principal ponto de discórdia, que é o gradualismo. De lá para cá, nem água vai nem água vai, e acabando por penalizar outras propostas a serem apreciadas, como a lei orgânica das autarquias locais da CABAFE, proposta de lei orgânica do funcionamento das autarquias locais do governo, e a tutela administrativa sobre finanças locais da UNITA. O gradualismo geográfico defendido pelo governo consiste na realização de eleições apenas em alguns municípios, ou seja, de forma faseada, na visão da oposição sair o princípio da universalidade, enquanto aquela cautela alegando questões orçamentais associadas ao facto do processo acontecer pela primeira vez no nosso país. Alguns círculos políticos adentram-se à hipótese desta impasse na aprovação do pacote legislativo autárquico poder vir a condicionar o cumprimento dos termos estabelecidos para um processo específico. Um dos que partilha desta opinião é o analista político Guilherme Santos.
Eu acho que eu vejo aí dois aspectos, né, inicialmente. O primeiro é que este vai e vem e suspense e indefinições e equívocos refletem, na verdade, aquilo que eu poderia chamar uma assembleia em que você tem um poder, uma maioria qualificada do MPLA sobre a oposição, e isto faz arrastar os processos e não faz bem em democracia quando estamos diante de questões estruturantes do ponto de vista daquilo que é uma conquista para nós os angolanos. Portanto, tem essa perspectiva. A segunda questão é que, protelando a não aprovação imediata deste pacote, significa também, em termos de hipóteses, que isto pode levar à protelação ou ao retardamento da realização do processo autárquico, o que também não é bom para a democracia, que ela em si já anda a definhar, que a gente anda a se arrastar aqui desde 1992, em que foi instaurada a democracia, mas do ponto de vista da sua consolidação, acho que o país está a titubear, né? Avança, recua. Enfim, acho que o que está a acontecer não é bom para a democracia e também reflete, de certa maneira, o estado, o estágio em que as elites políticas, seja ela da oposição ou da situação, estão. Acho que as elites políticas num país como o nosso, em qualquer um país que se preze democrático, deviam ter consciência de que tem que haver sempre esta perspectiva de encontrar um consenso mínimo e avançar-se para frente, porque senão bloqueamos e ficamos num círculo vicioso.
Já para especialista em questões eleitorais, Luís Limbo, para além da situação poder retardar o processo, dado o facto de ser um processo novo, pode criar um clima de suspensão. A prevalecer esta questão, acrescentou, o mau ambiente poderá se arrastar até o fim do processo, tendo tomado como exemplo a polémica à volta do registro eleitoral durante as últimas eleições gerais em Angola.
Constituído, e neste caso, é preciso ressaltar que para as eleições autárquicas o quadro eleitoral é um quadro próprio. Não se pode realizar as eleições autárquicas no âmbito do quadro jurídico das eleições gerais. Então, temos mesmo que criar o quadro jurídico para as eleições autárquicas. Então, isso tem timing. Só para ter uma ideia de que, se agora em agosto entramos, seja aprovado, depois da aprovação, tu tens 3 meses para a lei ter eficácia, né? Que é a vacatio legis. Você está a dizer agosto, setembro, outubro, novembro. Então, praticamente, todas aquelas instituições, organizações que no âmbito da lei estarão engajadas para participar, fazer educação física, preparar o processo, preparar candidaturas, só terão certeza a partir de dezembro e janeiro. E depois, se você tem janeiro, até final de janeiro, princípio de fevereiro, o presidente tem que anunciar, em concreto, convocar, para depois desencadear aquela fase que é a apresentação de candidaturas, que depois aquela fase que é da educação cívica, a CNE, que é o órgão eleitoral, tem desafios próprios, porque é a primeira vez que vai fazer isto. Quer dizer, o que eu estou a tentar dizer é que, se passar o agosto e a lei não for aprovada, esse timing vai ser todo a correr, ou já fica em causa. Então, esta é a primeira questão. Os timings, já estamos numa situação de que é um processo novo, fazer a correr por cima do joelho e depois voltarmos ao que sempre tem acontecido em processos eleitorais, é fazer tudo em cima do joelho e culpar os tempos, culpar os prazos, culpar até, quem sabe, a Deus, né? Porque não deu mais do que 24 horas o dia, porque não há tempo para se fazer tudo de uma só vez. Este é o primeiro perigo. O segundo perigo, se arrastar esta questão da discussão dos consensos e a lei ser aprovada sobre força da maioria do MPLA, porque o MPLA pode aprovar a lei, o que é que vai acontecer? Esse desconsenso, essa falta o problema todo, o ruído todo que se criar no Parlamento, vai se arrastar para o processo das eleições da autárquica, porque tem sido sempre assim. Eu recordo que o processo de registro eleitoral, houve uma força, um bloqueio da oposição no próprio processo de registro. Por quê? Porque a lei não foi aprovada com consenso. Então, durante a fase do registro, era o governo sozinho a promover o próprio diploma e as ações do registro, e era a oposição a continuar a dizer e a divulgar que a lei tinha... já estávamos diante de um processo que ela não concordava e pronto, e com todas as questões. Mas a questão é esta: se não haver consenso no Parlamento, isto vai se arrastar para o processo todo.
Guilherme Santos avançou também, dizendo que este cenário é fruto, em parte, da maioria parlamentar do MPLA, embora o gradualismo geográfico não há de dar esmoniamente tão pouco protagonismo aos potenciais concorrentes na liderança dos municípios.
Digamos, a minha visão é mais racionalista, no sentido que o princípio dos direitos em termos de universalidade é sagrado, né? A democracia não é para alguns e para outros não, isto é, enquanto um princípio. Mas também só pela opção pragmática, ou seja, se o Parlamento tem uma maioria qualificada em que, se disser que não vota, não vai passar mesmo, eu preciso ser pragmático de dizer que sim, tudo bem, se vocês nos impõem esta linha, vamos para frente. Porque, portanto, tenho mil razões para ter uma opção pelo gradualismo geográfico que se faz em todo o país, tenho mil razões para isso, mas também tenho 100 razões para optar pelo que me impuserem, sabendo que a partir do fato de não ser eleições autárquicas não para todo o país, não vai dar garantia de que quem fez essa opção terá a maioria, digamos, das vantagens adquiridas. Então, mesmo que nós ficarmos com metade do país, ou menos de metade, ninguém garante que quem fez essa opção terá a hegemonia total. Portanto, prefiro ser também pragmático diante desta realidade, digamos, de maioria qualificada. Hoje a sociedade evolui, os fenómenos sociais, políticos, culturais, económicos, são tão complexos, que ninguém nos dá garantias de que quem vai fazer a opção, esta opção, vai ter 100% do domínio e da hegemonia sobre o município. Eu acho que temos que ir um pouco mais além do ponto de vista de desenvolver estratégias, desenvolver táticas que façam com que se reduza ao máximo as possibilidades de fraude, ou seja, tem que haver eleições, quanto mais limpas melhor é para quem ganha e para quem perde. Mas eu não quero dramatizar, porque não há nenhuma garantia de que uma ou outra opção vai dar vantagem a 100% a quem fez essa opção. Não há nada. Os dois são altamente complexos e isso sempre vai acabar por uma opção de negociação e de fazer concessões.
Luís Nimbo avançou também que este problema não tem razão de ser, alegando que o novo sistema eleitoral permite a partilha do poder, pois são os partidos políticos que irão avançar como candidatos. Por isso mesmo, chamou a atenção os partidos a não ficarem presos à questão do gradualismo, uma vez que existem outras situações que considera mais importantes, como a dinâmica que se impõe aos partidos na regularidade das eleições autárquicas que poderão acontecer.
E com toda a necessidade, é que nós vamos entrar para um quadro de que de dois em dois anos nós vamos ter eleições. Próximo ano, se assim acontecer, vamos ter eleições locais. Ou depois de 2 anos, em 22, vamos ter eleições gerais. Depois de mais 2 anos, 2 ou 3, independentemente, eu acho que por causa do ciclo, julgo que é 4, já não me recordo, é 4 ou 5 anos, que vamos ter novamente eleições locais naqueles municípios onde terão ocorrido em eleições o próximo ano, se assim acontecer. Ora, este desafio de em 2 anos, numa margem de 2 em 2 anos, num período de 2 em 2 anos, a haver eleições, isso vai trazer uma outra dinâmica para os partidos políticos, não só para os partidos políticos, mas também para o próprio Estado, na questão orçamental, de que em 2 anos há que haver uma fixação do orçamento que responde a todas essas tarefas. Mas também sabe que o nosso quadro legal diz que o partido político, se consecutivamente não participar, ou seja, vamos lá ver, se quem não participar nas eleições locais o próximo ano e por alguma situação não participar nas eleições gerais de 2022, é extinto. Ora, e nós conhecemos qual é a nossa realidade dos partidos, quais são as dificuldades financeiras, ou empelar-nos na situação, tem a folga de estar no governo e tem o governo acaba sendo uma muleta financeira e económica para as suas ações políticas. Olha, por exemplo, esta última ação de formação que os administradores municipais e os distritais tiveram, muito recente, sobre o Instituto da Administração Pública, que deu uma formação sobre comunicação política para, e as autarquias locais. Isto é uma ação que um ano que ela tinha que custear com o seu próprio dinheiro para os seus próprios militantes. Mas é o INAD, é o governo que financiou esta formação, e uma formação de puramente de caráter político partidário. Aquilo não é uma ação de governação da administração local, aquilo é uma ação política. Ora, ela tem essa vantagem. As autarquias não são financiadas, olha o PIN. O PIN vai para o governo e para lá que está a gerir. E há muitas outras questões em volta disso. Estou a dizer que os partidos políticos da oposição não estão a ser suficientemente maduros politicamente para trazer esse debate. Simplesmente estão no ou todo o país ou não, o gradualismo funcional, há em volta disto muitas outras questões sérias que não estão a ser discutidas. É que a vontade que a oposição tem colocado na mesa sobre o gradualismo funcional e o gradualismo territorial, tanto da oposição como para o partido na situação, o problema, o desafio é no sistema eleitoral que nós temos.
Em relação ao programa de intervenção e integração dos municípios, que será implementado em todos os municípios, traz o debate no seio da oposição sobre as autarquias e o gradualismo na agenda política nacional. Guilherme Santos considera esta ser mais uma jogada antecipada do Partido dos Camaradas, nem que tenha para as autarquias, mas para ele, o importante é que os partidos e os candidatos sejam mais pragmáticos em termos de democraticidade.
Em termos de argumentos político-partidários, quer o MPLA, quer a oposição, está a fazer os seus argumentos, que são legítimos, mas eu não perderia, eu enquanto pessoa que faz parte da sociedade civil, quero olhar para as autarquias enquanto um processo, que é olhar para as autarquias que não é só o ato de eleger, mas é todo um processo para fortalecer e desenvolver a dimensão da democracia participativa, a democracia comunitária. Portanto, com estes argumentos, são interessantes no espaço público, no debate político no país, mas acho que podemos avançar. Porque se o Pelá quiser fazer as eleições conforme está a dizer, vai fazer, não é mesmo? Então, prefiro sempre opções pragmáticas. Argumentar é importante para criar uma corrente de opinião, para convencer os cidadãos, cada um luta para apresentar os seus argumentos, é bastante legítimo, mas eu não perderia muito tempo. Ia ver como é que eu posso fazer para que as eleições, mesmo nas condições em que está-se a impor uma corrente, podem ser vantajosas, não só para conquistar o poder, mas para os cidadãos alcançarem mais níveis de democraticidade.
A divergência pode alimentar o clima de suspensão em todo o processo, disse Vicente Pongolola, tendo admitido a possibilidade de beliscar, inclusive, a lisura das eleições autárquicas.
Sendo o processo já mais que com alguma desconfiança, o índice de suspensão é maior. E, efetivamente, se vai alimentar o que vai alimentar reclamações, o que é, logo a partir de quando o processo está numa fase inicial, esse seria o ideal, efetivamente, seria o ideal, que existisse o mínimo de consenso possível para que, efetivamente, o grau de suspensões, o grau de reclamações fique esbaldido. Caso contrário, os teremos sempre a reclamar. E é com razão, porque o processo já nasce com um fato, com alguns indícios. Então, é importante que o processo comece já com a aprovação da legislação base, que haja já aqui um ambiente de consenso, um ambiente de confiança.
Financiamento das autarquias locais, os nossos analistas estão unânimes em dizer que elas devem ser financiadas pelo governo, salvo algumas exceções.
Pode ter a ver com financiamento? Olha, desde que for financiado de forma igual, independentemente da localização geográfica de cada município. Porque só assim é que, de facto, vamos dizer que estamos aqui a tratar todo o cidadão do ano para de igualdade. Ao contrário, não vejo um pacote eleitoral que seja, de facto, que orgulhe, de facto, aqui.
Do ângulo para a Voz da América, o Norberto Sapete.